Olá, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o EP 54 do Papo Clubista. Começou o Campeonato Brasileiro, minha gente. Eu me chamo Ivo Pereira Neto e junto com meus amigos Milton Lima, Vini Dutra, a gente vai passar aqui o raio-x da primeira rodada, falando em especial dos nossos clubes, o Trio de Ferro aqui da capital, Sport, Santa Cruz e Náutico. Das suas divisões, né? Cada um joga A, um joga B, um joga C, e a gente vai falar um pouco da estreia deles, né? Nesse início de campeonato longo, campeonato brasileiro. Bem, antes de tudo, né? Queria dizer a vocês que é um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. A gente está com conteúdo disponível anterior, tá? Do Campeonato Brasileiro. Hoje começa, mas se você quiser também escutar o episódio especial que a gente fez em relação à perspectiva, né, dos clubes aqui da capital de Pernambuco e Recife em especial, e os outros demais que dos convidados que estavam aqui, como o Eric do lado do Becast também estava, falando um pouco do Cruzeiro, você pode escutar lá, tá? É o episódio 53, já está lá na nossa plataforma. Plataforma esta que você pode ter acesso no perfil do Instagram do Papo Clubista, aproveitando já, seguindo a gente lá. Você também pode ter acesso ao nosso grupo de WhatsApp, né, para você bater esse papo legal com a gente. Lá é futebol 24 horas, nada além de futebol. Quer dizer, tem também, mas futebol é o assunto principal. E seja bem-vindo, claro, você deseje assim adentrar ao nosso grupo. Bem, eu vou começar hoje aqui. Primeiro, boa noite, boa tarde, bom dia aos nossos amigos aqui da bancada de sempre, o nosso Vini, o nosso Milton. A gente vai começar falando com o Náutico, né? Náutico que estreou com vitória, a vitória da ressaca, aquela vitóriazinha que, tipo, o povo fazer 1-0 e ficar aqui tocando a bola. Ainda tô arrotando cerveja, né, Vini? Timba foi lá, mastigou 3 pontinhos numa estreia de uma Série B importantíssima, onde pontuar é assim, é crucial, principalmente em casa, que não se pode perder ponto. E o Náutico foi lá na estreia dos ressacados, até porque o CSA também foi campeão alagoano. E o Náutico foi lá e sapecou 3 pontinhos, gol do Jean Carlos, logo no comecinho, uns 26 minutos do primeiro tempo. O Náutico foi lá e conseguiu segurar esse 1-0 e vencer. Seja muito bem-vindo, Vini. Me fale um pouco aí como foi a estreia do Timba. O que é que você achou da estreia do Timba na Série B do Campeonato Brasileiro 2021?
Boa noite, Ivo. Bom dia, boa tarde, pessoal. Enfim, né, o Náutico foi superior ao CSA nesse jogo. Foi um bom jogo da equipe do Náutico, né, que aproveitou que o CSA tinha alguns desfalques ali, o Bruno Mota, o Della Torre, os principais jogadores do time, e foi superior, né? Finalizou muito mais, chegou mais ao ataque. O CSA ameaçou muito, muito pouco a defesa do Náutico. Isso foi bom também, porque foi um jogo que o Náutico não levou gols, foi um ponto que ele cobrou muito, que o Náutico não podia levar gol nesse jogo, tanto que o Náutico vinha sofrendo gols todo jogo, então o Hélio queria estancar um pouco essa sangria, e conseguiu, e com muito bem feito, porque o CSA praticamente não incomodou o goleiro do Náutico. E o Náutico chegou muito, né? Criou muito, chutou muito, só faltou concluir mais em gol, porque o placar de 1-0 é sempre perigoso, né? E quem pode ir lá fazer um gol de
Pois
bola
é,
parada,
numa
enfim,
série
você
B é
pode
complicado.
acabar tomando um empate e perdendo pontos valiosos. Mas, assim, foi uma excelente estreia. O Náutico jogou muito bem, né? Era o que eu esperava do Náutico. Assim, eu acredito que mesmo ganhando na segunda, no domingo, a final, não faltou intensidade. O time foi intenso do começo ao fim. Lógico que sofreu um pouco com desgaste, né? Porque vinha de jogos muito desgastantes, como a final, né? Então, os jogadores cansaram mais. Aí pesa o ponto de que o Náutico não tem muitos jogadores para substituir esses atletas e o nível acaba caindo um pouco, mas o nível tático da equipe continuou mesmo, o Náutico continuou pressionando e mesmo assim foi superior ao CSA em todo o jogo. Então foi uma estreia muito boa, acho que o único fator que pesa é o Náutico precisar concluir mais em gol, o chute, as chances que tem. Era para ter feito isso no, na final, levou para os pênaltis por própria incompetência, porque deveria ter ganho antes. E agora nesse jogo também poderia ter ganho com um placar muito mais tranquilo. Principalmente numa série B dessa, que você vai fazer jogos difíceis fora de casa, que não se sabe se você vai ter muitas chances como essa. Você precisa matar, né, para poder sair com vitórias importantes, já que é um campeonato difícil, é um campeonato longo, e qualquer ponto que você ganhe pode fazer falta lá na frente. Então, para mim, essa é a única questão que vale ressaltar aí do jogo, e também que, para continuidade, nós não precisa de reforços, né, porque aparentemente a situação financeira do clube está difícil, o Náutico está brigando ainda para manter os salários em dia. Isso é importante, não adianta você contratar jogadores e falhar na hora de pagar os salários. Então o Náutico está tendo essa preocupação. Isso pode afetar um pouco na questão de contratações, infelizmente, né, já que o Náutico ficou de fora de competições importantes esse ano. Mas eu acredito que o Náutico tende a fazer uma boa competição, né, tem que torcer também para os seus principais jogadores não se machucarem, porque eu não sei se essas peças de reposição vão conseguir chegar logo cedo. Né, então, mas eu vejo o Náutico forte aí para essa sequência, né, e tendendo a manter o seu futebol. Uma coisa que eu estou gostando é que o Náutico, independente, joga fora de casa, joga dentro de casa, mantém a sua proposta de jogo. Então acho que isso é importante, e eu acho que o Náutico, desses jogos que eu vi da Série B, foi que apresentou os melhores futebol inicialmente. Né? Tem muitos times aí que sofrem. Acho que um time agora, o Náutico é um dos times que está mais completo. Né? Lógico que daqui para depois pode mudar muito, mas acho que hoje o Náutico é uma equipe muito completa, né, na competição.
Ô Milton, puxando esse gancho aí que o Vini falou, eu acho que na Série B, convencer não é nem assim... Não, convencer, ele tem que convencer, o time tem que se convencer ao seu torcedor a ganhar pontos, claro, né? Mas nem sempre ele vai convencer, mas vai ser o suficiente, né, para vencer. E assim, é como a gente estava falando no início aqui em off, para o Náutico, né, que claro que a competição vai chegar em um certo patamar onde vai se mudar e vão separar os homens dos meninos. A gente sabe disso. E fazer a gordura inicial, não perder em casa e beliscar lá fora, é campanha de time que quer subir, né?
Bom, antes de mais nada, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estou de volta. Estou aqui de novo. Ivo, assim, a gente já viu o Sport, por exemplo, fazer campanhas na Série B sofríveis e subir, entendeu? Para mim, é uma coisa que a gente falou no Pernambucano, mas que se aplica talvez até muito mais à Série B. O que pode ser decisivo nessa Série B é o poder de investimento de um Vasco, de um Botafogo, de um Cruzeiro. Se bem que para o Cruzeiro, ano passado, por exemplo, isso não funcionou, entendeu? O Botafogo agora mesmo já anunciou duas contratações de peso, contratou o He-Man, né, o Rafael Moura, quer dizer, e esses clubes são clubes que têm como investir. O problema é, será que Vasco, Cruzeiro, Botafogo, Goiás, Chapecoense vão conseguir... Chapecoense não, perdão. Será que esses clubes vão conseguir tirar jogadores da Série A? Entendeu? É essa questão. Se reforçar com jogador da Série C não é se reforçar, né? Mas eu fiquei muito bem impressionado com o começo do Náutico. O Náutico, sem dúvida, hoje, eu vou me atrever a dizer que nessa primeira rodada é o time mais arrumado da Série B. Está mais arrumado do que Vasco, está mais arrumado do que Cruzeiro, está mais arrumado do que Botafogo, nem se fala. Está mais arrumado do que Goiás. É o time mais arrumado. O Operário, por exemplo, fez um jogo muito, muito bom, muito consistente contra o Vasco. Ganhou lá de 2-0, mas na rodada seguinte já tomou 5-2 do Guarani, quer dizer. Então, o Náutico foi consistente, o Náutico jogou o suficiente para ganhar o jogo, já que vocês estavam fazendo aquela analogia de time de ressaca. Foi aquele jogo de fazer 1-0 e chamar o garçom. Mas... foi consistente, foi suficiente para ganhar do CSE, que não é um time fraco. Eu particularmente, gostei do que o Náutico apresentou.
Pois é, fica essa boa impressão, né, de primeira rodada. Eu acho que o Náutico também jogou bem. O Náutico demonstrou, assim, como o Vini falou, uma soberania durante a partida. Tudo bem que não teve mais posse de bola, tá? O CSA ficou mais com a bola, tanto que o CSA teve 50, equilibrado, 55 a 45, mas em um jogo em casa, onde o Náutico precisa dominar, mas foi sem objetividade. E o Náutico...
dominou mesmo sem a posse de bola, sem a posse da bola.
Exatamente. Pois é, dominou sem a posse de bola. A gente vê o quanto isso foi evidente na questão dos chutes a gol. O Náutico chutou 18 vezes e o CSA 5 vezes. E duas foram na meta. Então, assim, não tem o que falar. Um jogo onde, se o Náutico apertasse mais um pouquinho, como o Vini falou, para resumir, se o Náutico viesse mais inteiro, passava o carro no CSA.
Eu acho que é aquele tipo de jogo que se o Náutico tivesse precisando de fazer 3 gols, teria feito. O Náutico controlou o jogo inteiro. Deu a bola para o CSA jogar para não cansar. Mais uma vez, ficou evidente o controle que Hélio tem do time. Isso é que me impressiona no Náutico. O Hélio tem o time na mão. É muito bom isso.
Pois é. Você falou aí também da questão do jogo do Operário Guarani, 5x2, né? O Operário perdeu em casa. Cara, isso é Série B, velho. Isso é Série B. Série B é tudo imprevisível.
É a gangorra, né?
É a gangorra. E principalmente essa que tá muito equilibrado. Eu tô achando... Só para ter uma ideia, vocês, assim, muita gente vai falar, melhor das séries B. Não é por causa de Goiás, Curitiba, Botafogo, só não, tá? Até porque eu nem acho. Mas eu acho que é bom ver um Remo de volta à Série B. Um Remo é um time de muita tradição no Campeonato Brasileiro. É bom ver o CRB bem, o CSA tá com uma boa equipe, o Operário, o Brusque, que tá formando uma boa equipe, já meteu 2 na Ponte Preta agora no início, na primeira rodada. O Avaí tá se levantando novamente. São clubes de tradição. Não é porque ADC, o Vasco e o Botafogo, que essa é a melhor Série B, não, tá, pessoal? Muita gente tá falando isso, se baseando nos times que caíram ano passado. Essa Série B é boa porque tem time bom. Isso é bom. Isso é... Os bons estão na B, de fato, né? Quem tava na Série C ano passado, os melhores estão na B, de fato.
Bem, e clubes especialistas em Série B, né, Ivo? O Goiás é especialista em Série B, a Ponte Preta. São clubes especialistas em Série B.
Que o Coritiba. Quando jogam, se vão mal, não caem, mas também sempre beliscam ali na frente para tentar subir.
Eu não acho que seja a melhor, eu acho que seja a maior, né? Por conta da quantidade de clubes de tradição que tem no campeonato agora. Eu ainda vejo um Vasco muito desorganizado, cara. Fui ver o jogo do Vasco sábado, foi terrível, terrível. Eu não cheguei a assistir o jogo do Botafogo, mas o Botafogo estava jogando com o Vila Nova, com um a mais, e empatou o jogo ainda. O Cruzeiro, que mesmo foi apático lá contra o Confiança, mesmo com 2 jogadores a menos, enfim. Existem times grandes, ainda falta um pouco para poder... Eu acho que vão brigar logo, claro, porque daqui para frente muita coisa vai mudar, e quem tem poderio financeiro vai conseguir chegar à frente dos outros, com certeza. Mas, ainda assim, o futebol deles são muito pobres ainda. Com exceção do Avaí, que eu acho que vem forte, o Goiás ainda falta um pouco, eu acho que está se reforçando agora, mas tem alguns times interessantes, assim como o Náutico, né, mas ao longo da competição acho que vai ser interessante de ver, né, porque eu acho que esses times grandes que estão mal agora vão melhorar, até por conta do poder financeiro e porque estão se organizando ainda, né, querendo ou não, esses clubes estão se reformulando, né, porque vieram da Série A, então indo para a Série B agora, então tem um tempo para reformular no campeonato longo. Mas eu acho que vai ser uma competição bem forte e bem inesperada também, né? E cara, eu tô gostando dessa Série B porque tá tendo alguns jogos bem interessantes. Não tá sendo sempre aquele marasmo de jogo ruim, jogo chato. Tem alguns jogos bons nesse campeonato.
Pois é. Fica aí já a expectativa pro torcedor do Timbu. O Náutico volta a campo pelo Campeonato Brasileiro da Série B no dia 7 do 6, segunda-feira, às 8 da noite, no Barradão, contra o Vitória. O Vitória que sempre é uma pedrinha no sapato lá do Náutico quando joga lá, né? Bem, bem chatinho. Mas vamos lá. Sorte ao Timbu, que o Náutico consiga somar mais pontos nessa longa caminhada da Série B. Já puxando um gatilho aqui para outro time que não foi bem na estreia, totalmente diferente do que demonstrou o Náutico contra o CSA. A gente vai falar agora do Santinha. Santinha que era na primeira derrota do campeonato contra... Eu posso dizer um adversário direto ou não? Posso, né?
Acho que sim.
O Manaus briga sim com o Santa.
Tornou-se.
Exatamente. adversário direto. Exatamente. Exatamente. Tornou-se um adversário direto do Santa. Primeiro jogo, jogo fora. O Santa demonstrou vários problemas. Taticamente, tecnicamente, fisicamente. 20 minutos do segundo tempo, eu acho que o Santa não conseguia trocar 12 passes. Só se fosse parado, porque o Manaus engoliu. O segundo gol do Manaus demonstrou isso, o gol do é Vandinho o nome dele? Valzinho, não esqueci não. Vanilson. Vanilson, sabe, pegou dois gols no Santinha. Cara, me digam aí. Eu acho que o menos culpado nisso, né, Milton? Passar pelo Milton. O menos culpado nisso é o Bolívar, né?
Não, viu, Ivo? Não, viu? Ele pode ser até o menos, mas ele tem a parcela de culpa dele. Já teve jogador que estreou pelo Santa, que foi indicação dele. O Julinho... Porque o problema não é perder do Manaus. O problema é como você perde do Manaus. Entendeu? O Santa não se achou em momento nenhum do jogo. O Julinho, eu já vi peladeiro que joga mais bola do que ele. Ele é fraco, ele não acerta um passe. A bola dá nele. Ele é muito ruim. Ele é muito ruim. E foi indicação de Bolívar. Entendeu? Tem essa brincadeira que os meninos estão fazendo, inclusive lá no grupo, que o Santa Cruz está montando uma filial do Náutico lá, né? Inclusive agora trazendo o Wallace Pernambucano, que é um cara...
Ó, pessoal, o Wallace não...
Vai resolver. Oi?
Hoje trouxe mais um ainda.
Marcão, né, goleiro?
Marcão, o pior goleiro que eu já vi nos últimos tempos do Náutico. O cara não sabe fazer uma defesa. E aquilo não é goleiro não, velho. E o Santa foi lá e trouxe...
A saída de bola do cara é horrível. A saída de bola do cara é horrível. O tempo de bola dele é horrível. É um cara que parece que nunca treinou fundamento na vida. E o Santa levou o cara, e o que é pior, pra ser titular. Entendeu? Então é aquela
história. Mas pega pra ser titular mesmo.
Não, chega não. Tem o Jordan. O Jordan é bom goleiro. Mas o Jordan pode
ser mais falado. Não, tô falando do Wallace.
Ah, o Wallace, sim. O Wallace eu acho uma boa contratação, cara. Agora sim, eu acho que foi no tempo errado.
Não vai resolver não, viu, Vini?
Eu acho que não vai resolver, porque assim, o Wallace, ele costumava no Náutico, nas duas temporadas que fez, fazia excelentes primeiros semestres, né, muitos gols, chegava forte fisicamente, mas no segundo semestre, não sei se é por conta do biotipo, enfim, ele costumava cair muito de rendimento. E vai ser agora que ele vai chegar no Santos. Além do custo dele, para mim, ter sido alto, pelo benefício. Eu não acho que ele vai ser o... Eu acho que vai agregar o Santa, sim. Tá num momento melhor que o Pipico. Eu acho que ele vai ajudar mais. Mas eu não acho que ele vai ser o cara pra mudar o Santa e vai botar o time nas costas. Ele tá chegando desse jeito. E isso não vai acontecer.
Cara, me fala uma coisa. Quantas partidas o Wallace começou e terminou no Náutico? Eu acho que nenhuma. Ele sempre saía durante os jogos. Essa questão dele no segundo tempo é que ele, apesar de ser um tanque, ele não tem a condição física dele, é sofrível. Para jogar uma Série C, tomar pancada de zagueiro, não vai resolver não, cara. Eu espero estar errado, mas acho que ele não vai resolver não. O Santa, eu já começo a pensar que o grande resultado para o Santa vai ser se manter na Série C. Infelizmente, essa é a verdade.
Eu também penso dessa mesma forma, cara. Eu acho que o Santa, hoje o Santa Cruz joga diferente da B, é uma das piores Série C's que já existiu, em termos de níveis técnicos dos clubes. São muitos times que nunca deram as caras nem na C, e lá estão. E assim, para má sorte do Santa, o Santa tá jogando uma das piores Séries C com um dos piores times que ele já teve. Né?
É um dos piores elencos do Santa Cruz.
É um dos piores elencos da Cruz. Muito abaixo do que a torcida merece e o que o próprio clube pode assim, propor. Eu acho que tem alguma coisa acontecendo que, cara, a gente, cara, por exemplo, tem três ou dois caras no Manaus, o Vanilson é um deles, eu gostei do lateral esquerdo, e o segundo volante, é porque eu não me recordo o nome deles agora, mas, cara, eles jogaram muito bem, cara. Eles demonstraram um nível acima daqueles que até estão jogando no Santa Cruz. Então, assim, o que está acontecendo? É porque o Santa não sabe contratar? É porque o Santa está desesperado e não está podendo pagar e está pegando quem quer jogar? Não sei. O que, é que tu acha, Milton?
Eu acho que é muito por aí. Eu acho que é muito por aí. É, o Santa perdeu o melhor reforço que ele teve, que foi o gerente de futebol, né? Hoje, você percebe que o futebol do Santa, eu digo a gestão do futebol do Santa, ela está completamente perdida, cara. Entendeu? É, perdeu os melhores jogadores do elenco, Paulinho, Didira, quer dizer, os caras foram embora, o Santa não reforçou, o Santa não substituiu esses caras. É, você vê o futebol do Santa em campo, Chiquinho feito um maluco, correndo de um lado para o outro para tentar...
Mas, cara, Chiquinho
já não é nenhum garoto. Chiquinho já não é nenhum garoto, entendeu?
Verdade.
E não tem quem jogue com ele. Não tem quem jogue com o cara. Simples assim, pô. Entendeu? Eu não vejo grandes perspectivas para o Santa, não. E aí, antes que digam que é o Milton, perseguidor do Santa, que está falando, não é por aí. Pelo contrário. É, a gente sempre tenta aqui, e eu faço questão que a gente faça isso, enxergar um lado bom no Santa Cruz, mas desse elenco do Santa Cruz está muito difícil. E outra coisa, viu, Ivo? Você falou que é a pior Série C de todos os tempos, no Grupo A, viu, filho? O Grupo B, Vinícius está aí, pode falar com mais propriedade do que eu, o Grupo B é forte. E se normalmente há uma soberania do Grupo B, quando cruzam os quatro clubes lá na frente, esse ano, para mim, essa soberania é bem maior. Viu?
No Grupo B, realmente, a gente tem um Mirassol ali, que fez um bom campeonato paulista, né? Tem também o Paraná, que, querendo ou não, é um clube grande da...
Eu ia falar exatamente eles dois.
É um clube que tá mais perdeu na estreia, né? O Paraná perdeu. Tem também o Novo Horizontino, né? São equipes, né, que, assim, o Campeonato Paulista proporciona...
Né?
Exatamente, né, Vini? O Campeonato Paulista ele proporciona com que seus clubes do interior tenham qualidade e estrutura para jogar uma Série C do Campeonato Brasileiro. Isso é normal. Vai ser super normal a gente ter um Mirassol, um Novo Horizontino, né?
Chegando o Mirassol, por exemplo... O Mirassol, por exemplo, que foi mais longe no Campeonato Paulista, se capitalizou, tá com dinheiro, entendeu? É um time bem dirigido. Cara, eu já aponto o Mirassol, inclusive, como um dos favoritos para subir para a Série B, cara.
Pois é. No Grupo A tem o Volta, né, Vini? Eu acho que todos esses times aqui, creio eu que o Paysandu... E o Paysandu, o Manaus e o Volta Redonda, eu acho que disparam no Grupo A, né? O que você acha?
Eu acho que sim.
Pelo menos no papel.
O elenco do Paysandu no papel tem um bom elenco. Mas eu vejo também a equipe do Floresta, um time organizado. Eu acho que é uma equipe organizada. Acho que pode pintar entre
próximo
os quatro.
Próximo adversário do Santa Cruz.
Não acho que vai subir, mas acho que é um time organizado. E tem muitos times ali, não? Acho que o Volta Redonda, que perdeu feio na estreia, mas sofreu alguns desmanches, né? Mas eu acho que tem um poder financeiro.
O principal artilheiro, né?
O Aleph Manga. Mas tem poder financeiro também para sair isso. O Campeonato Carioca proporciona uma cota maior que o campeão aqui do Pernambucano, por exemplo. Então, acho que times que podem incomodar e é preocupante a situação do Santos, porque por exemplo, o Náutico, nas Série 6 que jogou, chegou um momento que estava em último, em penúltimo, mas você via que o time já tinha apresentado algo na temporada. A equipe do Santa não apresentou nada nesse ano ainda. Nenhuma sequência de partidas que desse para você olhar assim, poxa, tem pontos positivos aí nesse time, nesse conjunto. Porque tem algumas peças, ok, tem um Chiquinho que está tentando carregar o piano sozinho, não tem como, ele não é mais um garoto. O Jordan, que já salvou o Santa... Muitos vexames, podia estar muito pior sem o Jordan. Então, Santa precisa de reformular esse time. Já tentou várias vezes, não está dando certo. Enfim, é uma bagunça muito grande no Santa Cruz. Eu não acho que vá cair também. Eu não acho que vá cair. mas do jeito que se apresenta, vai ser aquele time para ficar ali naquela meiuca, não vai brigar para cair também, mas também não vai brigar para subir.
É o tipo de situação que quando acontece na Série C, em outubro já praticamente acaba o ano do time, né? E você jogar para cumprir, o Santa Cruz jogar para cumprir tabela uma Série C, eu acho que, cara, vai ser bem difícil. Santa Cruz,
Ivo, que enfrenta... Ainda mais considerando que o Santa não tem primeiro semestre em 2022. Eu imagino que é o Santa parando em outubro para só ter uma competição no primeiro semestre do ano que vem. Vai ser complicado, velho.
Muito Carlos complicado. Alberto tá mais ali, não. A Série C tem essa questão. Por mim já mudava também, já era sempre 20 e todo mundo contra todo mundo, mas infelizmente a CBF tá, desculpa a palavra, cagando e andando no Campeonato Brasileiro da Série C. Tá para B, quanto mais para C. Bem, próximo adversário do Santinha é o Floresta, assim como o Milton falou. Floresta no sábado dia 5 já, às 5 horas da tarde, 17 horas, no Arruda. Sorte ao Santinha e que vire essa chave, porque Série C não é fácil. E para subir para a Série C, para a Série B e se manter, é mais difícil ainda. Então o Santa precisa virar chave em tudo. A situação tá ficando... Lembra que o nosso amigo Linaldo falava? Eu queria que o Santa Cruz ficasse na Série B e se mantesse 5 anos na Série B. Eu acho que a situação hoje do Santa Cruz, ele não tem condição nem de subir para a Série B. Essa é a verdade. Mas sorte ao Santinha que ele consiga recuperar essa situação. Bem, encerrando o Santinha, a gente vai puxar para o Sport. Foi um empate, né? Né, Milton e Vini? Empate, assim, com...
A vitória, né?
Com um gostinho de vitória. Eu não vou mentir. Quando acabou o jogo, eu comemorei. Você comemorou, Milton?
Claro.
Claro.
Tu comemorou, Vini? Foi comemorado, Vini?
Eu não. Eu fiquei com raiva porque meu capitão não fez nada.
Ah,
eu
disse claro.
Claro que tem que comemorar, né? Tem que comemorar.
Ah, tá,
né?
Eu pensei que ele tinha comemorado. Mas você comemorou com o Vini. Com certeza. Você tá assistindo.
Eu tava assistindo
que a gente
comemoraria
disse aqui,
se o meu capitão.
O que a gente disse aqui para o Santa Cruz serve para o Sport. O problema não é como empatar. O problema não é empatar, é como empatar. Deu uma satisfação para a gente, Ivo, porque eu, particularmente, vi o jogo inteiro, em momento nenhum, o Sport foi engolido pelo Internacional. Em momento nenhum.
Nem no primeiro tempo, quando tava perdendo 2-0.
Nem no primeiro tempo. Mas assim,
mesmo sendo engolido, eu acho que ali no primeiro tempo, não sei vocês, mas a impressão que dava é que o Sport tava muito perdido em campo.
Perdido tava. Eu vou deixar vocês falarem, mas só para dar essa questão da opinião, só para não perder o raciocínio. Eu também achei o Sport perdido no primeiro tempo pelo seguinte fato. Eu acho que é o nervosismo da estreia. Digamos assim, não sei se pode ter sido, não, creio eu que foi isso. E no vestiário, eles conversaram entre si, o Loser tem aquele jeitão dele, né, de pagar geral ali, deve ter chamado na grande. Os caras voltaram bem, ele é treinador, ele sabe que tem que fazer isso, e surtiu o efeito. Até porque o jogador, ele tem que se cobrar. Né? Ele não vai ter que esperar, eu vou esperar o professor falar para ver o que a gente faz. Não, ele tem que se cobrar. Como o Marcão falou ao final do primeiro tempo, ele disse, vamos conversar, né? Ver o que o professor quer falar com a gente, para a gente voltar para esse segundo tempo e mudar a história do jogo. E realmente eles mudaram. E assim, eu não sei para vocês, eu vou passar já a bola para vocês. O Sport do primeiro tempo foi um Sport que não foi ofensivo, mas vacilou muito defensivamente. E o Sport do segundo tempo, ele chegou até a ser ofensivo, mas não com uma certa, como é que eu posso dizer, de uma certa forma fatal, né? Que existe um momento que se o Sport tivesse feito o gol, poderia ter virado o jogo. Qual a opinião de vocês em relação no contexto entre o Sport do primeiro tempo e do segundo tempo? Hein, Milton?
Cara, como eu disse, claro, no primeiro tempo o Inter foi melhor do que o Sport. Mas o que eu disse foi... Em momento nenhum, o Inter engoliu o Sport. O Inter fez um primeiro gol de pênalti inocente de Sander, certo?
Muito,
o Inter achou o segundo gol, um gol que eu me arrisco a dizer que se o Sport tivesse com a zaga titular, não teria tomado, certo? Se Maidana tivesse ali, certamente o Inter não teria tido aquela facilidade, embora seja um time que faz muitos gols de cabeça, não teria a facilidade que teve para fazer. E para mim veio a inteligência de Lousa, foi no momento em que ele percebeu, e ele percebeu isso ao longo do primeiro tempo, que ele podia atacar o Internacional. Entendeu? Que ele podia atacar o Inter. E no segundo tempo ele tomou uma postura mais ofensiva, ele mudou o time, o time conseguiu atacar, e eu vou lhe dizer, se o Sport tivesse tido mais confiança em si mesmo, talvez o Sport tivesse até ganho o jogo. Essa reclamação do Internacional de VAR, eu não sei se tu lembra, Zivo, mas ano passado, aliás, foi esse ano já, né? Que o Sport ganhou do Inter lá, porque como foi no Campeonato Brasileiro de 2020, eu sempre acho que foi no ano passado, mas acho que foi esse ano já.
O segundo jogo foi nesse ano. Foi na Ilha, foi ano passado.
Teve uma peculiaridade que foi um lance muito engraçado que passou despercebido por muitos rubro-negros. Não sei se você lembra, mas o gol do Sport foi a mesma coisa. Uma bola que Lomba ficou pensando que a bola tinha saído, certo? E o Bandeirinha não deu a saída da bola, porque de fato a bola não saiu. O Sport foi mais esperto e fez o gol. Essa bola agora, o Inter ficou achando que a bola não tinha saído, e a bola saiu, e a diferença é que dessa vez o Bandeirinha deu, mas eu achei...
Não, Milton.
O gol que foi anulado foi.
O gol que foi anulado. Agora, eu não sei se a bola saiu.
O gol que foi anulado, o Bandeira deu a saída da bola e o Inter achou que a bola não saiu.
Mas foi o último gol agora, né? De Galhardo, né?
Foi o último gol, que seria 3-2.
Sim, pronto. Eu não cheguei a ver se a bola tinha saído ou não. Mas a questão, eu acho, foi que o árbitro apitou antes do término da partida, da jogada. Porque o protocolo pede que você não termine, não apite antes, né? E ele apitou antes. Aí o VAR não podia revisar porque o juiz já tinha tomado a decisão. Então a questão foi essa. Exatamente. Foi um erro do juiz. Né? O juiz não deveria ter apitado e esperado o VAR resolver.
Quando o Patrick cruza, que ela toca na trave, quando o Yuri Ribeiro domina, ele já tem apitado. Quando ela tocou na trave, ele apitou. Aí a zaga do Sport parou, foi na hora que ele cruzou, o Galhardo pegou de letra. Não teria.
Mas esse protocolo, Vini... Esse protocolo, Vini, de deixar o lance continuar, eu acho que é só para impedimento. Se o Bandeira teve convicção que a bola...
O Bandeira, ele levantou. Ele levantou quando a bola tocou na trave. Se vocês perceberem, quando a bola toca na trave... Quando a bola toca na trave e vai em direção ao atleta do Inter, o Bandeira já tá assim, ó. Quando ele apitou, apertou, vibrou aqui, o árbitro foi e apitou. Quando o Galhardo faz o gol, o árbitro já tinha apitado. Não adiantaria.
A questão foi essa.
Mesmo se ele tivesse visto no VAR, se ele tivesse visto lá no VAR, a bola não saiu. Mas não teria como validar o gol do Inter, porque quando ele apitou, ele apitou. Acabou. Então, assim, ele apitou, dá a ideia do sinal, até o jogador do Sport, o atleta poderia ter parado ali no momento. Então, né? Realmente foi um erro. Eu achei que a bola não saiu.
Tem dúvida também.
Eu acho que
No mínimo, não foi um lance convicto. Foi um lance convicto que dava para ver muito bem. Então, acho que o erro foi esse, ter mostrado a bandeira antes.
Não foi solicitado pelo VAR, aí não teve a imagem traçada, aquela coisa toda, né? Não teve. Então,
o erro foi esse, né? Acho que a única questão é essa. Eu realmente não sei se a bola saiu, a impressão que eu queria que sim. E também o pênalti do Sport, eu não sei como tá essa regra, porque, velho, essa regra de pênalti, de mão, de braço, toda semana tem uma regra diferente, o cara agora não consegue mais saber o que é mão e o que não é. Né? Eu achei que foi um lance duvidoso, mas também eu não sei, o povo falou que foi um lance interpretativo, é, né? Por isso que o VAR nem foi chamado, porque parece que nessas questões realmente não chamam o VAR, né, se é uma interpretação do juiz ou não. Enfim, Eu realmente não sei direito dessa regra. Eu achei um pênalti duvidoso, porque normalmente os lances que eu vejo desse tipo de pênalti não são marcados, mas enfim, o juiz deu e o Sport foi competente na chance que teve.
A bola do pênalti, o pênalti do Sport, o que eu vou te dizer é o seguinte: para mim, duas coisas que são decisivas para marcar o pênalti. Segundo, primeiro, na hora que a bola vem no braço do jogador do Inter, ele move o braço. Entendeu? E para mim é um lance que até não é nem intencional, mas ele move o braço, entendeu? E segundo, a atitude dele quando o lance acontece, ele pega e chuta a bola de uma forma bem displicente para fora, como quem diz assim, porra, fiz merda, desculpa a expressão, mas, pô, errei, entendeu? Para mim ele se entrega ali, e para mim os dois lances foram pênaltis, tanto o do Sport foi... O do Inter foi claríssimo, e o do Sport para mim também foi pênalti. Agora, quanto aquele lance da bola que saiu ou não saiu, Vini, eu também, eu para mim aquela bola não saiu. Para mim aquela bola não saiu.
A questão do pênalti lá no lance do Thiago Neves, que foi um erro do Thiago Neves, ele foi dado de calcanhar, a bola bateu na outra perna dele e voltou. Eu acho que cabe a interpretação o que o árbitro interpretou. Acho que ele tirou não a rota da bola para o gol, mas da bola para outro atleta do Sport. De uma forma que o braço estava elevado. Ele não está com o braço colado. Quando a bola vem, ele está assim, com o braço um pouco levantado, assim.
Solto.
Ele faz esse movimento, assim. Quando ele faz o movimento, ele bate na mão a bola. Não tem o que dizer. É pênalti. É penalidade. Eu acho que ele acertou. É uma interpretação válida. Não estou falando aqui porque foi o caso do Sport, mas é uma interpretação válida. Ele, para ser mais exato, ele grosseiramente bateu na bola com a mão. Eu também achei. E assim, pessoal, a sequência, em relação às sequências difíceis, a gente vai pegar uma pedreirazinha já. Eu posso dizer que pedreira sim, porque mesmo com os desfalques, o Atlético tem um elenco muito bom. E quem não foi convocado, por exemplo, tem muita qualidade, exemplo do Hulk lá que vai jogar, né, a zaga vai estar completa, então assim, menos as laterais, né? Mas quem vai substituir também é muito bom, por exemplo, o Vargas vai estar na seleção chilena, mas o Marrone, que é um dos bons jogadores do Atlético, um dos bons nomes, tem feito muitos gols e ajudado muito, vai jogar, vai ser titular, jogou até ano passado contra a gente aqui, ganhou e ele fez gol. E assim, mais uma pedreira na frente pro Sport, Atlético Mineiro. E aí, Milton? O que você me diz aí?
Cara, é como eu estava dizendo a você em off.
Já puxando o gancho, Milton, desculpa. Já puxando o gancho para a questão de como vai o Sport também para esse jogo, tá?
Pronto, vamos lá. É o oposto os dois, né? Porque o Sport se reforça, porque alguns jogadores que estavam fora voltam. E para mim é muito significativo, Ivo, o Atlético perder a zaga inteira. O Atlético perde os dois laterais, Guga e Guilherme, e o Sport, aliás, o Atlético perde os dois laterais e perde Júnior Alonso, o melhor zagueiro deles. Entendeu? Então, para mim, isso é muito significativo. Você ir para uma competição com tua defesa completamente reserva, 75% dela não é a defesa titular, você já perde entrosamento, entendeu? Então, assim, e outra coisa, para mim, o momento psicológico do Sport, ele é até melhor, entendeu? O Atlético vem sendo questionado, Cuca não vive um bom momento lá, não sei, para mim o Sport pega o Atlético num momento melhor para ele.
É um momento bem propício mesmo, realmente, né? O Sport tem a chance... Eu acho que até vantagem para os times que não estão tendo jogadores convocados é somar pontos, principalmente em casa, que é importantíssimo. E sequências difíceis e históricas do Sport sempre tem agradado, né? O Sport, se pelo menos fizer o mesmo jogo que fez no segundo tempo contra o Inter, acho que dá sim, dá para ganhar do Atlético. Não com facilidade, tá? Mas se tiver muita
goleada.
Exatamente. Pois
sim,
é.
Vale,
Vini.
a importância de somar pontos, principalmente nesse começo. A gente viu como, ano passado, naquela sequência que o Sport teve com o Jair Ventura, foi importante para, no final, não ser rebaixado. Então, se o Sport,
exatamente,
de novo, quiser se manter, que a briga é essa, ainda para não cair, o Sport tem que fazer essa gordurinha, principalmente nesses jogos que alguns times vêm desfalcados, mesmo sendo, eu estava vendo aqui o time do possível time do Atlético que vem para esse jogo, é um time muito forte ainda, cara. Tem elenco.
É, então, forte, cara.
Tem o Hever, tem o Igor Rabelo, tem o Dodô na lateral
esquerda. É elencaço, cara. A zaga vai ser Hever, o Igor Rabelo. Que massa.
Enfim, um time muito forte. Mas, assim, tem que jogar com inteligência. Você viu o Fortaleza, que tá se tornando um time muito arrumado, né, e fez uma partida inteligente lá contra o Galo, conseguiu virar o jogo. Então, acho que o Sport tem que jogar com inteligência, tem que saber a hora de atacar também, né, tem que tomar cuidado com os vacilos, porque o time do Atlético, ele é muito agudo e também tem jogadores fortes lá na frente, que o Hulk, uma ou duas bolas consegue guardar, o Marrone é um cara muito bom também, é o Sacha, enfim, tem que jogar com inteligência se quiser ganhar, é um jogo ganhável, né? O Atlético é um time forte, mas eu não acho que é um dos times mais fortes ainda desse campeonato, tem muito a se provar ainda, né? Mas dá pra ganhar um jogo e tem que jogar com inteligência.
Pois é, jogar com inteligência, focado, sabendo das limitações e, acima de tudo, o Loser vai ter que entrar com um time, assim, não, eu não digo que, claro que ele vai ter desfalques também, a gente tá falando muito do desfalque do Atlético, mas o Sport não vai poder, não vai poder contar com o Maidana, por exemplo, que é o nome da zaga do nosso time, principalmente agora depois que o Adrielson saiu, que para mim o Adrielson vai fazer muita falta. Mas é uma coisa que me preocupa, é a falta do Thierry e do Adrielson sendo substituído pelo Sabino e Thierry e Adrielson, perdão, Maidana e Adrielson sendo substituído pelo Thierry e o Sabino, que no primeiro tempo não demonstraram, né, uma conexão muito legal, principalmente o Sabino. O Thierry, ele consegue manter uma certa regularidade, é um zagueiro que eu nunca vi ele entrar realmente para fazer besteira no jogo do Sport. É um zagueiro que ele consegue manter. Mas o Sabino, não. Eu acho que o Sabino estava um pouco perdidão no primeiro tempo. O primeiro gol foi uma falha dele. Eu achei, não tinha nada a ver ele ter corrido aquela bola, se jogado na frente do atacante do Atlético. E deixou o cara desmarcado. Foi lá, o Rodrigo Lindoso fez o gol. Mas é isso. Eu acho que mesmo com desfalques, o Loser vai ter que, para manter essa regularidade, né, que ele ainda não perdeu com a camisa do Sport, tá, Milton? Ele ainda não perdeu.
Não.
São 3 vitórias, 3 empates. Né, não perdeu. Então, assim, segue o fluxo. Leão que enfrenta já entra no domingo. Só um minuto. Domingo, 8 horas da noite também. Domingo, 8 horas da noite contra o Atlético Mineiro, em terras pernambucanas, na nossa querida Ilha do Retiro, que há de voltar a ser povoada. Se Deus quiser, assim eu quero. Bem, antes da gente fechar, tem um assunto que eu queria abordar com vocês, né, que está estourando aí semanalmente, que eu acho que é a questão da Copa América ser realizada no Brasil de forma, assim, desesperada, tanto da Conmebol, ao meu ver, como questão governamental e política. Cara, Milton, vou começar pelo Milton, porque foi uma coisa que me chamou muita atenção, que o Milton falou aqui em off, e eu queria que ele dissesse aqui para vocês. Ô, Milton, é absurdo, loucura ou desespero, como eu falei assim no início, essa Copa América aqui no Brasil, hein?
Para mim, é um absurdo que envolve um louco desesperado, entendeu? Que é o nosso presidente. E todas as vezes, Vinícius é mais politizado do que você, todas as vezes que se mistura política com futebol, o futebol perde. E para mim, o futebol vai perder de novo, cara. É uma Copa América que não vai sobrar, que não vai somar nada para o Brasil. É uma Copa América que existe um sério risco da Argentina não vir. E se a Argentina não vier, não é Copa América. Você pode dar qualquer outro nome, mas não é Copa América. Não se faz uma Copa América sem Brasil ou Argentina, entendeu? Então, já perde muito. O Soares, que hoje é o melhor jogador uruguaio, já falou que não vem, né? É, quer dizer,
Cavani também disse que não vem. Outra...
Quem?
O Cavani disse que também não vem.
O Cavani também já disse que não vem. E você vê, é um campeonato, um torneio que está marcado para começar. O Brasil pediu 2 dias de adiamento. Estava marcado para começar dia 11, o Brasil pediu para começar dia 13. O que muda em 2 dias? O que o Brasil vai fazer? Vacinar a população inteira em 2 dias? É o que poderia mudar o aspecto do campeonato. Para mim é um absurdo. É um total absurdo se fazer uma Copa América. É um absurdo político, é um absurdo econômico e é um absurdo que não vai respeitar a pandemia, não vai respeitar a vida das pessoas. Entendeu? É uma coisa que, como eu disse lá no grupo, digo aqui, quer fazer no Brasil? Beleza. O Brasil é um país continental, a gente tem como fazer. A gente vai pegar São Paulo, porque tem 3 campos, a gente vai ter 3 sedes no mesmo estado, entendeu? Concentra todo mundo ali e faz ali, como foi feito com a NBA ano passado, certo? Na bolha. Agora, você fazer com 4 sedes...
E uma longe da outra, né? O cara vai jogar em Goiás, o outro joga em Cuiabá, aí depois vai jogar em
Rio de Janeiro,
no Rio
e em Brasília. Pelo menos Brasília e Goiás é ali pertinho, entendeu? É, agora,
que fosse só nos dois, por exemplo, né? Que fosse só nas 2 sedes. O Goiás está cheio de campo, Brasília tem 2 campos. Mas, velho,
que
aí
quem sabe até matava um bocado de polícia. Eu tava ouvindo alguns comentários hoje, mesmo não tendo torcida, uma Copa América deve movimentar no Brasil cerca de 10 mil turistas. 10 mil. Cara, é um absurdo. Nesse momento, é um absurdo, é um total absurdo. Entendeu? Mas não adianta, porque todo mundo vai dizer, mas vai acontecer. Então.
Tá marcado.
Ô Vini, Copa América essa, que já é uma competiçãozinha, que eu vou. Não sei se vocês concordam. Me perdoem se eu tiver errado. Meu amigo, a Copa América, ela tá naquele mesmo patamar, assim, ao meu ver, da Copa das Confederações. Ninguém aguenta mais esse tipo de competição, entendeu? Principalmente pela quantidade de times. Quando a gente era unificado, a Copa América com o pessoal lá da CONCACAF, aí, pô, até dava, né? A exemplo, eu tenho um exemplo massa aqui de uma Copa América que foi sensacional pra mim, uma das maiores, se não foi a maior, tirando aquela que o México ganhou em 99. A Copa América Centenário. A Copa América Centenário foi um evento, que foi a Copa América que foi realizada lá nos Estados Unidos. Vocês lembram que o Chile ganhou a final da Argentina nos pênaltis. E, cara, foi uma das melhores Copa América. Não pelo futebol brasileiro, que infelizmente caiu pro Peru na fase de grupos. O Brasil nem passou. Mas assim, se a gente for puxar um contexto geral, a Copa foi sensacional, cara. Muitos jogos bons, craques, empolgados em jogar. Você escutar da boca de um Soares e de um Cavani falar que, pô, quero jogar a Copa América. Pô, Cavani e Soares não vim para uma Copa América lá no Uruguai. Quem é o Uruguai, então? Faz sentido.
Quando você lembra do Uruguai, Vini, você lembra de Cavani e de Soares.
Exatamente. Exato, Vini. Cara.
É a mesma coisa que você vê o Brasil jogar e não tá lá Neymar lá jogando, não tá os principais atletas, juntar Messi jogando na Argentina, você vai pensar o quê, cara?
Vini, e outra coisa, cara, outro aspecto, pra mim, vamos falar de política um pouquinho, embora eu não goste, o Brasil não entende o quanto ele se apequena com o negócio dele. Chile, Colômbia e Argentina disseram, não quero aqui. Aí o Brasil vai dizer, eu quero. Ou seja, nesse momento ele se torna menor. Quanto ao contexto de Copa América, enquanto na Europa se diz que a Eurocopa é uma Copa do Mundo sem Brasil e Argentina, entendeu? O que é a Copa América? Nem a gente valoriza esse negócio. Tanto que o maior campeão da Copa América é o Uruguai. Entendeu? É o Uruguai. Nem a Argentina valoriza esse negócio. Entendeu?
Pois é. E não ganha muito tempo, né? A Argentina não ganha muito tempo.
Então, a Argentina prazo, não ganha nada há muito tempo.
A Argentina não ganha nada. Fraco, sem aperitivo. O campeonato é sem aperitivo. Você vai ver um monte de time fraco vir jogar aqui num momento inoportuno. Não era para ter nem as eliminatórias, quanto menos a Copa América. A melhor equipe do campeonato é o Brasil, que não vem jogando bons jogos faz tempo também. E o Brasil,
e vai, e vai com força máxima. É incrível como o Brasil então, gosta de jogar competição.
Vai ganhar com os pés nas costas, mesmo jogando mal.
Pois é. E ganhou a do ano, a que foi aqui no Brasil, de fato, de 2019, que eu já acho um absurdo esse negócio de todo ano ter Copa América. Mas tudo bem que unificaram a questão do colocaram mais uma vez esse ano para ser igual com a Eurocopa, a questão do ano, né? Ser, em vez de ser anos ímpares, ser anos pares. Cara, mas tá muito diferente. Cara, a Europa tá sofrendo a pandemia, sim, claro. Mas ela tá 30 anos, acho que 20 anos mais preparada para receber a Eurocopa. É tanto que vai ter disponibilidade de torcedores em alguns estádios, né? E, cara, exemplo de como foi...
Olha isso pra lá, filho.
Pois é, tá aí o exemplo da final da Champions League, cara. Eu particularmente, não é querendo puxar o saco, mão a gringagem aqui, não é, mas, pô... Quem assistiu a final da Champions League viu. Foi um evento, mesmo na pandemia, rolou o um evento, todo mundo testado, todo mundo vacinado. E foi lindo, cara. A Eurocopa da nesse
incrível,
nível.
A abertura
foi muito incrível. Sensacional. A abertura da Champions League me fez esquecer por 30 segundos a pandemia, pô. Quem viu, quem não viu aí, pessoal, quem tem a oportunidade, coloca aí a abertura da final da UEFA Champions League. Depois vocês me dizem. Porque foi sensacional. Os caras... Não maquiaram, mas eles se prepararam para dar felicidade ao povo. E foi isso. Eu espero que...
Maquiagem é o que vai acontecer no Brasil.
Exatamente. Maquiagem é o Brasil levantar essa taça vergonhosa nesse campeonato. Cara, vamos lá. Me digam aí, do coração de vocês, tô com todo respeito ao povo mato-grossense e a Cuiabá, me digam aí, Cuiabá não é nem sede para uma final de Copa do Brasil. Vamos supor, vai ser sede para a Copa América. Já na Copa do Mundo já foi uma questão de ter aquele campo ali por questão política mesmo. Porque levar jogo para o Mato Grosso também foi um absurdo. Mas é tanto que só teve dois jogos. Chile e outro aí, enfim. Mas é isso. Alguém quer falar mais alguma coisa?
Não há o que dizer, cara. Não.
Só queria completar e falar aqui de novo, é um campeonato muito fraco, sem atrativo, não tem questão do que trazer para o Brasil, né? As únicas soluções que eu via era ou fazer essa bolha, que não vai ser feito, nunca foi feito aqui no Brasil, eu acharia muito difícil que fosse feito agora, né? E, cara, podia levar para os Estados Unidos de novo, o Brasil passa tanto tempo fazendo amistoso lá fora, aí por que não pode fazer essa Copa América lá fora também, cara? A Conmebol tem dinheiro, tem grana para mover isso para lá, para os Estados Unidos. É um evento que rende lá também. Muita gente acompanha, querendo ou não. É, tem muita gente lá que assiste jogos do Brasil e de outras seleções. Eu acho que seria até mais atrativo para os próprios jogadores da Europa vir. Né? Moveria mais gente. Então, cara, não tem nem motivo fazer aqui no Brasil. Isso poderia acontecer em qualquer lugar, menos aqui no Brasil e na América do Sul todo, que ainda vive um caos na pandemia. É, na Europa e nos Estados Unidos, Canadá, a vida já voltou ao normal, cara. A vida já voltou ao normal. Mas na América do Sul isso não está nem perto de acontecer. Então, não era para acontecer isso aqui agora. E a Copa América vai acontecer um campeonato fraquíssimo, assim como as eliminatórias, num momento totalmente inoportuno. E o futebol não ganha nada com isso. Né? Não, eu realmente não tenho nem atrativo para assistir esse campeonato e nem animação, cara. Nem animação nenhuma para assistir isso. Cara, só me dá... Não sei, não tenho nenhum sentimento para explicar como é que eu gostei de um campeonato desse.
Pois é, meu amigo.
Se a Argentina vier, é porque é obrigada, viu? Se a Argentina
não
vier,
tá, é e não espere um Messi, Di Maria, esses caras estão em final de temporada lá. Daqui a 11 dias, desembarcar no Brasil com uma pandemia. Cara, não venham, cara, não venham.
Ivo, se fosse um campeonato sério, faltando 11 dias para começar, todas as seleções já estariam aqui.
É,
se
verdade.
Fosse um campeonato sério, todas as delegações já estariam aqui.
A maior prova de que não é um campeonato sério. É que faltam 11 dias para começar e ninguém vê nada.
Pois é.
Na verdade, o Brasil aceitou ser a sede, mas a Conmebol ainda nem validou isso. Entendeu? Tomara que eles botem a mão na cabeça, tenham juízo e não deixem isso acontecer. Tomara.
Pois é. Porque eu acho difícil. Não vejo motivo para ter Copa América. Eu acho que é uma opinião de uma grande maioria do povo brasileiro. Ainda bem, a maioria se salva. E assim, espero que a Conmebol, no contexto geral, o certo mesmo, é adiar essa Copa América. Vamos dar uma segurada aí para ver se a gente faz uma Copa América pelo menos decente quando tiver condições. Né? Bem, valeu, pessoal. Muito obrigado. O papo foi muito legal. A gente conseguiu abordar tudo dentro de um tempo bem também, um pouco estourado, mas tá dentro. Muito obrigado, Milton. Muito obrigado, Vini. Compartilhar aqui desse papo com vocês é sempre bom. Continuemos a nos cuidar e cuidar daqueles que nós amamos. E mesmo até quem não conhecemos, que a gente se cuidando, a gente tá cuidando do próximo. Então, abraça essa ideia, né? Se você puder, fique em casa. Se não puder, porque você tem que trabalhar, use máscara, álcool gel. E vamos embora, porque tá passando, meus amigos. Tá passando e eu sei que vai passar. E a gente vai poder fazer essa bancada aqui. A bancada aqui vai ser filmada, tenho certeza, numa mesa de algum bar ou restaurante aí pra gente tocar muita resenha. Um abraço a todos, um beijo, boa semana, se cuidem e valeu!